Você está ouvindo Sete Pontos.
E meia-noite galo cantou na encruzilhada, na capela bate o sino, bateram palma na morada. Sete saia na encruza, sem ela não se faz nada.
E meia-noite galo cantou na encruzilhada.
Aroiê! Hoje é o dia delas aqui no nosso Sete Pontos, a gente está conversando sobre as Marias. Nesse curta sensacional, maravilhoso, muito cheio de axé, que o Kelvin produziu. E estreia agora, né? Dia
3 estreia, daí vai ser as apresentações online, toda sexta, sábado e domingo, das 8 às 9 da noite.
Tá.
Aí tem spoiler que vai abrir mais datas aí.
Certeza, né?
Provavelmente certeza. Vai abrir.
E agora tem aqui no estúdio também a nossa outra convidada, Beatriz Marçal. Bem-vinda, Beatriz.
Oi, tudo bem? Não sei se estou falando... Ah, agora estou falando perto o suficiente.
Não, é que o Marcinho não tinha aberto o microfone. Tira sua, tava de brincadeira, não, brincadeira.
Oi, prazer.
Prazer te receber aqui. Estamos falando aqui da nossa, do nosso processo aqui de conhecer as Marias, de reconhecer essa construção e trazer o quanto é importante a gente trazer a Umbanda e principalmente a Quimbanda, né? Exus e Pombagiras, para a gente falar sobre elas.
É, e foi uma pesquisa muito profunda, porque eu não sou ligada diretamente à religião da Umbanda, né? Então, eu aprofundei muito na questão da pesquisa dessas entidades, de como elas relacionam também. E aquele contato, né? Você vai
não, me conte, pesquisando. Como é que foi esse contato? Como é que foi esse encontro?
Foi um processo muito louco, assim, pra falar a verdade. Porque o Kelvin, ele me convidou pra escrever a dramaturgia. Eu conheço o Kelvin há uns 3 anos já.
Já.
Ele me chamou pra escrever a dramaturgia. Então, foi toda uma pesquisa que foi feita com o elenco também. Mas minha família, ela também tem esse cunho mais mediúnico, essa relação que proporciona outros contatos também. Então, eu me aprofundei muito na pesquisa, mas eu também tive muita ajuda. Eu tive muita ajuda do Kelvin. A gente teve ajuda também do espaço que a gente utilizou para as gravações. E a gente nunca faz nada sozinha também, né?
É, isso que a gente estava falando aqui, né? Eles colocam a mão. Quando você se propõe a trabalhar para a espiritualidade encaminha.
Com certeza. Então, a dramaturgia foi escrita em conjunto. A dramaturgia é minha, mas é nossa. Assim, a gente escreveu em conjunto lá em casa. É bem interessante, porque minha casa, ela ficou com outra energia, assim. E todo mundo influenciado pelo texto. Daí eu pegava uma por uma pra escrever. Eu não escrevi o texto inteiro de uma vez, né? Eu peguei ela aí separadamente.
Mas como é que foi? Imagino que tenha sido... O Kelvin tava contando que vocês pegaram 5 histórias de cada uma pra poder construir uma. Essa escolha também foi muito intuitiva, então, né? Porque como é que você decide quem é, qual que é a história real, o que, que você vai trazer?
A gente, quando eu construí a dramaturgia, eu não pensei em dar destaque para uma história só. Então, a ideia que eu tive construindo a dramaturgia era trabalhar todas as histórias, como se todas elas fossem reais.
Entendi.
Como se todas elas tivessem esse ponto de verdade. Porque o que, que diz pra gente que não tem?
É, pois é.
Então, não tem como você escolher... a Quitéria surgiu desse jeito, somente desse jeito. Tem 10 histórias da Quitéria, mas só essa é válida. Então, era o texto, a dramaturgia, ela trabalha mais um diálogo delas com o público, delas se apresentando, delas apresentando todas as facetas que elas têm, do que necessariamente, não, minha história é esse ponto, acabou. Não tem um fechamento, tem uma defesa de uma só história delas. Eu li muito todas as histórias, por isso que eu fiz elas separadinhas. E eu trouxe elementos de cada história delas, que são todos esses elementos que transformam em uma só.
E aí vocês trouxeram a personalidade delas, né, a história delas para o nosso século.
Isso. Sim. A Bia até ela trouxe um ponto de curiosidade nessa dramaturgia, porque ela trouxe um pouco da língua francesa.
Sim, da francesa e da espanhola.
que são da onde elas vieram, né? Pela alguma das histórias delas, né?
Sim.
Certo.
Então, as atrizes tiveram que estudar essa língua, porque elas tiveram que pronunciar em espanhol e em francês.
Sim, em francês.
Uau, que trabalho! Foi. Lindo!
É, porque... Justamente porque são muitas histórias. Uhum. Então, algumas delas datam da França. Outras datam de Portugal, da Espanha. Então, eu senti a necessidade de colocar essa língua também. Essas outras línguas para interferirem. E não adianta assistir esperando uma pronúncia perfeita. Porque o objetivo não era esse.
Gente, nem
o objetivo era justamente que a pronúncia ficasse bem abrasileirada. Que ficasse uma pronúncia que você sabe que é outra língua. Uhum. Você sabe que é francês. Mas não é um francês perfeito, sabe? Então tem essa brincadeira também.
É, mas na verdade é assim mesmo, né? Quando você conversa com uma pombagira e ela tem o sotaque espanhol. As ciganas têm muito sotaque espanhol. É sotaque, né? Você sabe, de vez em quando sai uma ou outra palavra em espanhol, mas o quanto mais português elas conseguirem falar, é essa mistura mesmo. Então, acho que tá super caracterizado. A ideia é essa mesmo.
E é da época também, né? Porque quando você pesquisa, muitas delas vieram pro Brasil e viraram cafetinas, e viraram donas. Então, como que a gente sabe que, na verdade, elas só não aprenderam francês com alguém, entendeu? E usava para ganhar mais dinheiro, sabe? Uhum. O que é uma sacada genial. Então, tem essas brincadeirinhas também que eu fui vendo, assistindo vídeos e também pensando no período histórico também que datam as histórias, né?
É, isso é uma coisa pra gente, é muito legal vocês terem trazido isso desta forma, porque hoje, quando a gente fala, né, o que, que é a pombagira? Pombagira é as mulheres poderosas de hoje.
Sim.
Né? Uhum. Ah, é uma mulher que não tem, que fica com quem ela quer, que transa com quem ela quer, que é dona do seu negócio, que é dona do seu nariz. É isso que nós queremos ser hoje, não é? Mulheres donas de nós, do nosso negócio, do nosso nariz, do nosso dinheiro, da nossa casa e ficar com quem a gente quiser sem dever nada pra ninguém. Hoje, eles chamam de mulher empoderada. Naquela época, não podia, a mulher não podia. Então, esse preconceito todo que existe em torno das pombagiras é uma questão da época, apenas. E isso vocês conseguiram trazer?
Eu acredito que sim. A gente trabalhou muito essa mescla da contemporaneidade. E o texto, ele também tem algumas afinetadas, assim, sabe?
Ótimo.
O texto, ele trabalha também com algumas defesas, assim, o trailer, por exemplo, aquele começo do trailer, que ela repete, vocês pedem, 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 e vocês pedem, e cadê o retorno, sabe?
Uhum.
Porque eu também quis brincar um pouco com isso, assim, as pessoas, elas pedem muito, mas o que elas estão fazendo, entendeu?
Sim.
Pra conseguir esse retorno, sabe? Então eu quis brincar com isso também, em relação ao texto. E também porque tem muito essa questão, a gente trouxe também os pontos delas na dramaturgia. E todos eles têm essa súplica, todos eles têm esse pedido. E elas estão lá, prontas para ajudar e dispostas, mas o que está vindo de volta, sabe? Uhum. Então eu também trabalho meio que essa brincadeira, assim, de cara, elas estão se apresentando, mas elas também estão dando um puxãozinho de orelha, assim, sabe?
Porque é a cara de pombagira de Exu, né? É a cara deles. Quem nunca levou uma bronca do Exu, tá fazendo alguma coisa errada.
Não, e tem uma curiosidade de que, assim, as pombogiras, né, de vestido, chapéu, não era pra dar ênfase no curto, e sim nas histórias, né? Então, o começo parecia um pouco elas, e aí entrava nas histórias. Mas aí entra aquele detalhe. Quando eu comecei a assistir, a Bia, inclusive, nem assistiu o curta ainda. E olha que é a dramaturga do...
Uau, Bia!
Eu não vi ainda.
Só eu. Não, e o Caio não deixa eu mostrar pra ninguém. Ele, não, não,
é
não.
É todo mundo tenso ao mesmo tempo.
E aí eu falei assim, Caio, as histórias estão lindas dessas mulheres. Mas eu quero ver mais as pombogiras. Aí o Caio, eu vou ver o que eu vou fazer. Aí, daí ele conseguiu colocar mais, um pouco mais elas. Porque eu sei que quem quer assistir as histórias também quer ver as pombogiras.
Claro. Como é a história delas,
é
né?
Dela. Uhum. E por mais que essas mulheres são avatares delas, então a gente conseguiu colocar mais cenas das pombogiras, que dá um grande finale, assim, sabe? E ficou um trabalho muito incrível. Inclusive, o Caio tá nos ouvindo. Um beijo,
um abraço, Caio!
Caio.
Vem aqui!
É.
Dá tempo ainda, ó. Gente, eu acho sensacional. E o que tá me chamando muito a atenção é esse o quanto é eclético, né? Você é do candomblé, você já falou que não é nenhum
bandista. Eu sou kardecista.
Kardecista. Aí a gente tem uma atriz evangélica, tem uma católica lá no meio? Não, tem duas evangélicas.
A Sol do Rosário, ela é católica. A Paulinha, que eu acho que...
Paulinha é de Umbanda,
né? De Umbanda, né?
Eu não tenho certeza.
Vocês entenderam, gente, que tem uma pessoa...
E o Caio, que é ateu. O Caio é ateu. Não,
gente, ele é agnóstico.
Fechou.
Mas o Caio, ele começou, fugindo um pouco do assunto, mas o Caio, ele começou a ter aprovações lá em casa, né? Porque ele tinha muito de duvidar dos espíritos. Até um dia que ele escutou na frente dele tosses, tipo espirros de gato, e de ver uma pessoa atrás da cortina e, na verdade, não era ninguém. Então, agora ele não apaga a luz sozinho da casa. E ele aprendeu a respeitar. Uhum. Mas, pra você ver, né? Até o ateu, ele começa a duvidar daquela crença dele ali. Será que realmente não existe? Existe? O que tá acontecendo?
É porque se envolveu, tá, né? Egrégora, né?
Tá comigo ali também, né? Que mexe com um monte de coisa ali.
Não tem como, isso? Gente. Mas pare pra pensar que equipe é essa. Que coisa sensacional vocês fizeram. De verdade, eu vou falar mil vezes isso, porque eu acho sensacional. Falei semana passada pro Léo, porque o Léo não é um budista também, não é, nem do candomblé, nem tem nada a ver com a religião. E construiu o André, que faz o personagem do seu Zé, não é também. E eles conseguiram construir uma coisa tão perfeita, que eu falo pra André, o Zé tá ali, você sabe, né? Você fala que não é médium, mas o seu Zé tá ali. E vocês conseguiram trazer a mesma coisa, que é a grande ideia e a grande sacada, que eu digo sempre aqui nos Sete Pontos. Se a gente vai fazer uma coisa para um bandista, legal, mas o bandista já sabe, já conhece, já tem esse amor. O que vocês estão trazendo é uma coisa que não é para quem é da religião, é para todo mundo. E vocês conseguiram agregar essas pessoas para fazer esse trabalho. Tem todo mundo, gente. Tem católico, evangélico, kardecista, né, espírita, umbandista, do candomblé e um ateu. Eu não podia escolher melhor.
Não, e o curta, qualquer pessoa do Brasil tem acesso e pode assistir. É um link online, tá R$12,50, a gente fez um preço popular.
Show!
Né? Então a pessoa compra lá, tem por Pix, cartão de crédito, e aí o link libera no mesma plataforma e fica disponível por uma hora. O curta tem 19 minutos, uhum. Aquele gostinho de querer mais.
Pode assistir três vezes.
Pode assistir três vezes.
Assiste e fala, meu Deus, mãe, vem cá ver! Aí assiste com a mãe, daí chama o outro, todo mundo assistindo.
E Márcia, dá vontade de assistir mais.
Ah,
dá. Então. Não é porque eu assisti, não, mas dá.
Não, 19 minutos, eu já tô querendo o próximo de uma hora e meia, né? É que é curta, gente, mas é a curta. Gente já quer um longa agora.
É, a ideia era ser uma websérie, mas a gente pensou que seria mais interessante começar com o curta, pra também ver como que ia funcionar essa dinâmica, né?
Mas a ideia existe ainda.
Ah, existe.
Então, ela a ideia tá era, ali. A ideia era, tipo, episódio 1, Maria Padilha, episódio 2. Mas a gente unificou, até porque o nosso público de teatro, a gente não sabe como vai receber isso. Uhum. Né? Então, a gente tá pedindo até o feedback do pessoal que tá assistindo, até para que a gente vê aonde a gente tá conseguindo levar informação, que conseguiram captar informação... Ou para aquelas pessoas que também não entenderam, mas assistiram e o que, que a gente pode... Porque a gente também trabalha com o feedback do público, sim, né? Não é simplesmente preparar um material ali, vender e tchau até... Não, a gente trabalha com a pós-venda, como eles dizem, né? Para ver se a experiência foi atingida. E a CAK, ela trabalha com a experiência do entretenimento ao público. Trazendo a reflexão, trazendo... conhecimento, provocar o público também. Esse é o maior trabalho nosso, é provocar, fazer com que aquela pessoa não assista por assistir, mas sim, saia com uma pulga atrás da orelha.
Mas, olha, eu vejo uma grande possibilidade, porque vocês apresentaram as três. Primeiro que são três, porque tem mais duas ainda, pelo menos.
Sim.
Né? Daí apresentou, agora vamos desmembrar e vamos contar a história delas separado. Não, isso vai virar uma websérie. O Netflix, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Não, e teve duas... Eu vejo pelo Instagram, né, tinha alguns comentários que as pessoas acharam que era peça de teatro.
Uhum.
Né, e aí falaram, ah, mas é em Curitiba, é peça, eu não vou poder assistir. Não, é online, você pode assistir sim.
Sim, gente, todo mundo.
E olha que coincidência, tem a peça do seu Zé, né? E agora veio o curta de Marias, o casal, né, entre parênteses, da religião ali vindo junto. Eu achei essa mistura muito legal. Inclusive, quero agradecer a Pri, né, a nossa patrocinadora do Orixá Bazar.
Oh, gente, eu sou suspeita para falar desse pessoal do Orixá Bazar, né? Seu Antônio, Pri, a Fran, inclusive a gente tem um recado delas aí, né, Marcinho? Tá aí no ponto? Vamos ouvir que a Pri mandou um recado pra gente.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao pessoal do Curta das Marias. Esse que é mais um projeto que o Orixá Bazar tem o prazer de apoiar, visando desmistificar a nossa religião, que recebe tanto preconceito de forma gratuita, justamente pela falta do conhecimento. E isso é uma bandeira que a gente, aqui do Orixá Bazar, a gente sempre levanta, né? As pessoas precisam conhecer a essência da Umbanda, a essência do Candomblé, para que acabe, né, com esse preconceito, com essa forma errônea de falar da nossa religião, que é tão maravilhosa, né? Então é isso, pessoal. Vamos prestigiar a arte, porque a arte, como eu falei semana passada, a arte cura, né? Vamos prestigiar, porque tá um curta bem legal. E uma ótima semana a todos. Boas energias.
Linda!
Maravilhosa!
Beijo, Pri!
Beijo!
Gente, eu vou falar sempre, né, do pessoal do Orixá Bazar, porque já disse e repito, e essa aqui é mais uma prova, e semana passada foi outra prova, porque eles também apoiam a peça do Léo, fizeram todo o figurino, ajudaram, estão ajudando de todas as formas, e vocês também. É o pessoal que não tá lá só vendendo coisas, entende? Não tá preocupado com o comércio, tá preocupado com a religião mesmo.
É, eles têm essa preocupação.
Exato.
Né?
E sabe, tudo que é relativo à Umbanda, ao Candomblé, eles apoiam, eles participam. De alguma forma, eles estão presentes. Então, assim, tem uma honra, é uma honra para mim ter vocês aqui, também patrocinando os Sete Pontos, apoiando os Sete Pontos. Vocês são sensacionais, eu sei que a Aruanda joga milhões de bênçãos aí, então não preciso falar mais nada, né? Porque eu sei que vocês estão muito cuidados e protegidos.
Inclusive, amanhã ela vai assistir exclusivamente lá o Curta na íntegra. Ela, eu falo que... Não, olha, Bia, desculpa,
eu
né?
Eu não posso, mas... eu trabalho de manhã.
Mas ela vai, a gente vai levar lá pra ela assistir antes da estreia, né?
Muito justo, muito justo, muito digno, muito merecido. Linda.
Inclusive, tá pra vir um evento nosso de exibição, Márcia já é a nossa convidada.
Oba!
Né? A gente só tá alinhando as datas ali, que é um evento de exibição pra convidados, que também traz essa imersão junto com as atrizes, para ter um bate-papo com as atrizes, uma conversa descontraída para falar um pouco das Marias ali e também de ver o curta, né, na íntegra de novo. Né?
Então, ah, sempre bom.
É a chance aí. Ó.
Vamos de novo, sempre, mais uma vez e sempre. Gente, eu já vou voltar aqui na hora do nosso intervalo de novo. Ó. Nossa, você viu, Marcinha? Hoje tá bonito.
Hoje tá seguindo,
né?
Bem.
Você viu? Tô tentando. Mas a gente já volta. Ó, a Pri já falou que... Acho que é a Pri que tá correspondendo a gente. Ou a Fran? Acho que é a Pri. Ó, axé pra todo mundo. Vamos ver o curta. Vamos! Vamos. Tamo junto.
Por favor.
Você está ouvindo Sete Pontos.